Obrigado. Eu amo muito vocês. Na verdade, sou muito grato por estar aqui. Amo estar aqui em Provo. Espero que vocês saibam que, na verdade, filmamos um terço da série no set em Golchinho, tá? Que pertencem à igreja de vocês. Vocês sempre foram muito calorosos e acolhedores. Filmamos o resto da série no Texas, onde moro agora. É de lá que venho até vocês e envio saudações de lá. A razão pela qual nós filmamos no Texas, claro, é porque os texanos acreditam que Jesus realmente viveu lá. Essa piada tem um efeito diferente aqui, porque eu tenho certeza que alguns de vocês devem estar pensando: peraí, deixa eu abrir o livro de Mosias aqui. Era no Texas? Achei que fosse Nova York. Eu tô brincando. Tô brincando. Mas obrigado por me receberem aqui. Significa muito para mim. A maioria de vocês aqui são estudantes. Eu adoro conversar com estudantes porque há uns 25 ou 30 anos eu estava exatamente em seu lugar. Eu ouvia um orador por semana ou até mesmo por dia na faculdade que eu frequentava. Eu gostaria de ter ouvido sobre o que vou falar nessa manhã, que é sobre fracasso. Quando você está na faculdade, frequentemente te perguntam qual o seu plano para os próximos 5 anos? Quem você quer ser quando se formar, para onde você quer ir, não apenas em termos de carreira, mas em termos de ministério. Há muita pressão sobre vocês agora, hoje mais do que nunca, para alcançar, crescer, descobrir as coisas e resolver problemas. Mas só nos meus 40 anos é que eu aprendi que essa busca constante e o estresse que ela causa são, na verdade, um peso. Em certos casos, esse peso se transforma em um ídolo, algo que precisa ser quebrado. Quero que contar a vocês a história de como cheguei a este lugar hoje. Na verdade, é uma história enraizada no fracasso. Sei que não é um tema comum, é até mesmo estranho, especialmente vindo do criador de The Chosen. Afinal, por todos os critérios objetivos, enquanto estou aqui falando com vocês, The Chosen é uma série bem-sucedida. Mas a lição que eu aprendi que mudou minha vida aconteceu no lançamento da série. Quero compartilhá-la com vocês. Vamos voltar um pouco no tempo para quando eu comecei minha carreira no cinema. Como foi dito mais cedo, eu tinha 25 anos quando fiz meu primeiro longa-metragem. Quando comecei nessa indústria, meu ídolo, minha paixão, meu objetivo era o reconhecimento. No meu ramo, você não é validado necessariamente pela qualidade de seu trabalho, mas sim pelo sucesso. Você é medido pelo que os outros acham de você. Eu estava fazendo filmes independentes. Quando me formei, meu pai tinha uma série de livros bem-sucedida e uma empresa estava interessada em transformá-la em filme. Comecei a trabalhar com essa empresa e depois acabei fazendo projetos com meu pai por conta própria. Fizemos alguns filmes com níveis variados de sucesso, mas todos fora do sistema de Hollywood. Quando se ouve o termo filme independente, significa que foi iniciado e geralmente distribuído por alguém, um estúdio, um projeto ou uma empresa que não faz parte do sistema de Hollywood. E essa foi a minha realidade por 15 anos. Eu desejava muito reconhecimento e eu costumava praticar meu discurso de aceitação do Oscar na frente do espelho. Gostaria de dizer que parei com isso na adolescência, mas a verdade é que continuei com isso até os 20 e poucos, 30 anos, porque era o que eu realmente queria. Eu queria estar pronto para o dia em que seria legitimado. Gostaria de dizer que minha motivação principal era o reino de Deus, e sim, eu queria fazer algo bom para o reino. Dizia para mim mesmo que se eu fosse bem-sucedido, teria uma plataforma para construir o reino. Essa plataforma me daria uma voz e eu seria essa voz para falar de Deus. Eu acho que, em parte, isso era verdade, mas para ser honesto, o que realmente me motivava era a ideia de ganhar prêmios, ficar entre os 5 primeiros nas bilheterias e ser reconhecido pelas empresas de Hollywood. Isso não aconteceu por 15 anos. Depois de anos tentando, voltei a trabalhar em Illinois, o estado onde eu cresci. Tinha morado 10 anos em Los Angeles fazendo filmes e, ao voltar para Illinois, fui contratado por uma igreja grande na região de Chicago. Eu estava criando meus filhos naquele ambiente, o que era ótimo. Mas meu objetivo ali era fazer filmes. A igreja tinha muitos recursos e queria produzir filmes comigo para alcançar o mundo. Nos primeiros anos, eu nem consegui gravar nada. Fiquei preso na demanda de de mídia do dia a dia da igreja e o roteiro que eu vinha desenvolvendo não estava indo bem. Então, alguns anos depois, eu disse, olha, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu vim aqui para fazer filmes e não apenas para coordenar cultos de fim de semana. Preciso fazer algo. Então, eu fiz um curta para o culto de véspera de Natal da minha igreja e foi um sucesso. A igreja adorou e, para contar a história, o filme chegou às mãos de um dos maiores produtores de Hollywood, um cara chamado Jason Blum. Ele produziu todos os filmes de terror mais bem-sucedidos que vocês assistiram ou ouviram falar nos últimos 10 anos. Corra, Sobrenatural, A Entidade, todos os filmes de terror de muito sucesso. Ele era um mestre em pegar histórias de terror de baixo orçamento e transformá-las em grandes sucessos. Filmes que vocês não ouviram falar porque são cristãos, certo? Mas ele estava interessado no mercado cristão pela mesma razão. Ele não era necessariamente apaixonado por filmes de terror. Ele era apenas apaixonado pelo sucesso e viu que havia uma oportunidade no mercado e público cristãos. E certamente havia uma outra empresa que estava interessada nisso também, a WWE, a empresa de luta livre. Eles tinham uma divisão de cinema que eu não conhecia e eles também entendiam de público. Eles assistiram o meu curta, adoraram e viram potencial no roteiro em que eu vinha trabalhando. Disseram: nós queremos fazer filmes com você, então uma empresa de filmes de terror, uma empresa de luta livre e uma igreja em Elgin, Illinois, se uniram para produzir um filme que eu escrevi e estava pronto para dirigir. Eu consegui, eu conquistei o que eu queria, o reconhecimento, a aprovação e o interesse de grandes companhias e produtores de Hollywood. Fiz o filme, consegui filmá-lo em uma igreja em Illinois e tinha uma boa mensagem, uma mensagem do evangelho. Foi muito bom. Eles queriam fazer mais filmes comigo, então testamos o filme. Em Hollywood, eles colocam pessoas aleatórias em uma sala de cinema para assistir o filme. Eles vão sem saber nada sobre o filme antes, assistem ao filme e depois dão notas e recomendações. Nosso filme teve uma avaliação maior do que qualquer outro filme que essas empresas fizeram. As empresas disseram, nossa, temos que fazer mais. Então esperávamos fazer 5 filmes nos próximos 10 anos. Tudo foi muito emocionante até janeiro de 2017. Eu nunca vou esquecer do dia 20 de janeiro de 2017, porque foi o dia em que meu filme foi lançado para o mundo. Saiu em cinemas de todo o país e todos estavam muito otimistas. Como eu disse antes, Hollywood funciona com uma base de matemática. Nas primeiras horas de sexta-feira, você já sabe os números iniciais vindos da Costa Leste. É uma equação matemática. Em questão de poucas horas, você já consegue prever se o filme vai ter um bom desempenho naquela noite no fim de semana e muitas vezes até ao longo de 1 ou 2 meses. Há, claro, exceções a essa regra, mas na maioria dos casos é uma equação matemática que eles sabem como calcular. Naquelas primeiras horas, os números chegaram, e o filme foi um fracasso total, pior do que suas projeções mais baixas, e dentro de 2 horas, passei de ser um diretor com um futuro brilhante para ser um diretor sem futuro, porque aquelas empresas que até então estavam apaixonadas por mim e por esses projetos logo chegaram à seguinte conclusão. Bom, não entendemos desse negócio e esse público. Então vamos voltar a fazer o que fazemos de melhor, filmes de terror e luta livre, e eu vou voltar para o nada. Naquela tarde eu estava sozinho em casa com minha esposa Amanda. A gente estava orando, chorando e completamente confuso, porque, afinal, Deus não é o ator do fracasso. Ou pelo menos, foi o que nos ensinaram a vida inteira. Mas eu estava fracassado, e aquela vocação que eu julgava tão clara nos últimos anos, tudo o que tinha acontecido, inspirações, portas que se fecharam e depois se abriram, tudo parecia indicar que eu estava fazendo o que Deus queria. E então, o filme foi um fracasso. Então, o que isso faz você fazer? Bem, isso faz você duvidar. Acho que não estava ouvindo Deus, não podia ser Deus. Acho que fui eu, então acho que estava errado. Talvez não tenha sido destinado a isso, e eu li errado as folhas de chá. Isso é difícil de aceitar, especialmente para alguém como eu, que se orgulhava de resolver problemas, realizar e entender os seus resultados e tomar boas decisões. Faz o bem escolhendo o que é certo, como a música diz. E eu pensei que estivesse feito isso. Eu estava muito confuso naquela altura. Fui à cozinha e estava me afundando na minha própria tristeza quando minha esposa entrou e disse: eu não sei porquê, mas sinto que Deus está colocando algo muito forte no meu coração. Quase como se fosse uma voz audível. Ele está dizendo: leia a história da multiplicação dos pães e peixes. Eu faço matemática do impossível. Eu não sei o que isso quer dizer, mas eu apenas sei que eu sei o que eu sei. Então abrimos juntos a história da multiplicação dos 5 pães e 2 peixes no Novo Testamento. Começamos a ler Buscamos entender o que aquilo poderia significar para nós, e foi então que reparei algo que nunca tinha notado antes. Quando os discípulos vão até Jesus dizendo que o povo está com fome, Jesus não se surpreende. Eles dizem: precisamos mandar essas pessoas embora para que possam comer. E Jesus responde: não, não podemos fazer isso. Eles estão com tanta fome que podem desmaiar no caminho de volta. Não só Jesus não estava surpreso, como, na verdade, era a culpa dele. Dependendo da sua teologia, ele ou permitiu que eles passassem fome ou causou isso diretamente. Mas o fato é, ele estava ensinando há 3 dias. Sabia que o povo precisava comer em algum momento. E mesmo assim continuou ensinando até que todos estivessem famintos e desesperados. Jesus o levou até aquele ponto, a um lugar onde a única coisa capaz de satisfazer sua fome era ele, ou um milagre. Isso foi encorajador e eu pensei: tudo bem. Então, combinado com eu faço matemática do impossível, que nós pensávamos que era o que Deus estava dizendo para minha esposa, isso é encorajador. Hollywood opera na base da matemática, então o que aconteceu é que ele nos trouxe esse lugar de desespero e fome. Aqui estamos nós, famintos e desesperados, prontos para sermos alimentados. Obrigado desde já, Deus, pelo que o Senhor vai fazer com esses números nesse fim de semana. Eles vão melhorar, né? E milhares vão ser alimentados, certo? Só que isso não aconteceu. Na verdade, naquela noite os números pioraram. Foi como se Deus estivesse dizendo: não é essa a mensagem que tenho para você agora, de forma muito clara. E aí ficamos ainda mais confusos, porque os números só pioraram. Nada fazia sentido. Naquela noite eu fiquei acordado até as 4 da manhã, fazendo algo que eu realmente sei fazer bem: análise, ou como a gente chama no meio cinematográfico, um post-mortem. Vamos ver o que deu errado, o que deu certo, o que podemos aprender com isso, como garantir que isso nunca mais aconteça, porque eu não sabia nem se devia continuar nesse ramo, mas se fosse para continuar, eu ia garantir que daria certo e ia fazer isso aprendendo com o que tinha acabado de dar errado. Eu estava escrevendo um memorando de 15 páginas, já estava na página 15 e o texto estava muito bom, e para ser justo, eu estava assumindo a culpa. Não estava jogando responsabilidade em ninguém, o que no meu ramo é bem raro. Eu estava dizendo: sabe de uma coisa? Eu cometi erros. Tomei decisões ruins e aqui estão os pontos em que tudo deu errado. Minha ideia era enviar esse memorando para todas as pessoas com quem eu tinha trabalhado. E bem, quando eu estava terminando, uma pessoa apareceu na tela do meu computador. Era de alguém que eu nunca tinha conhecido pessoalmente. A gente era amigo no Facebook e a mensagem veio pelo Messenger. Talvez trocássemos uma mensagem durante, o nome dele era Alex. Ele disse oi, não disse tudo bem, nem fiquei sabendo do seu filme. Ele simplesmente escreveu, literalmente: lembre-se, não é seu trabalho alimentar os 5 mil, só é seu trabalho entregar os pães e peixes. Na hora eu olhei em volta de verdade e pensei: será que meu computador está gravando tudo que a gente falou hoje? Para quem foi que eu contei isso? Amanda e eu estávamos o dia inteiro conversando sobre isso, lutando com isso, tentando entender o que a história da multiplicação significava para nós. Mas eu não tinha contado para ninguém. Como é que ele sabia disso? Então eu respondi: é do mesmo jeito que ele não disse oi, nem nada. Só eu mandei: o que você está fazendo acordado às 4 da manhã? E ele respondeu: na verdade, estou na Romênia. Estou num fuso horário diferente. Vim visitar meu irmão e Deus tem trabalhado em mim, sabe? Decidi abrir o computador, vi que seu filme não tinha ido bem. E eu perguntei: posso te perguntar uma coisa antes de responder? Porque você me mandou exatamente aquela frase. E ele disse: ah, aquilo não veio de mim. Foi Deus que mandou eu te dizer isso. Depois descobri que ele estava caminhando para casa e resolveu pesquisar sobre o filme. Ele tinha gostado do curta, então foi ver como a longa tinha se saído. E quando viu que tinha sido um fracasso, Deus colocou algo forte no coração dele, tão claro quanto tinha colocado no de Amanda. Digo ao Dallas que o trabalho dele não é alimentar os 5 mil. O trabalho dele é só entregar os pães e os peixes. O Alex respondeu para Deus: mas eu mal conheço o Dallas. É meio condescendente dizer para alguém que acabou de fracassar. E Deus disse: diz para ele. Ele ficou resistindo, mas finalmente: ah, quer saber? São 4 da manhã lá. Ele nem vai ver mesmo. Então ele mandou a mensagem e, claro, recebeu uma resposta imediata. Aquele momento mudou minha vida. Naquela hora eu soube que Deus estava presente. Soube que Ele estava cuidando de tudo aquilo. Soube que sim, provavelmente foi Ele quem me levou até aquele lugar de fracasso e que de fato havia algo para mim. Mas eu não iria encontrar isso encontrando, escrevendo um memorando de 15 páginas, nem usando nenhuma das ferramentas que aprendi na faculdade ou em seminários de negócios. Eu não seria capaz de resolver aquilo sozinho. Eu ainda estava, não sabia o que era aquela matemática do impossível, porque o sucesso ainda nem aparecia no horizonte. Mas naquele momento só uma coisa importava para mim, a vontade de Deus. Então me rendi, provavelmente pela primeira vez na vida. Me emocionei, agradeci ao Alex, deixei o memorando de lado e cheguei a um ponto em que eu estava realmente em paz com Deus, com o que Deus quisesse para mim. Decidi escrever algo diferente e é isso que quero ler para vocês agora. Postei no Facebook. Normalmente na minha indústria, quando um filme ou uma série não está indo bem, é como na política. Mesmo que as pesquisas estejam ruins, você sempre faz cara de confiança. Sempre diz algo, olha, a gente entende que os números estão dizendo uma coisa, mas na verdade, estamos indo muito melhor do que parece. No cinema é a mesma coisa. Ah, os números não são bons, mas o público está amando, você precisa ver, e por aí vai. É assim que a gente faz, mas eu pensei, chega disso, nada de tentar impressionar, nada de tentar convencer, eu só vou ser honesto. Então decidi postar no Facebook algo bem diferente do que se costuma postar quando o filme estreia. Eu escrevi esse texto e acho que pode ter algo nele para vocês também. O que você faz quando algo no qual você colocou tudo de si simplesmente não acontece? Ou direto ao ponto, a ressurreição de Gabe Stone, o filme que eu fiz, teve um fim de semana de estreia muito decepcionante e um dia seguinte ainda mais decepcionante. Sim, recebemos ótimos comentários de quem assistiu e o filme teve um impacto significativo em várias igrejas e na vida de muitas pessoas. E no fim das contas, é por isso que fazemos esse tipo de filme. Mas para continuar fazendo outros, o filme precisa dar resultado. As pessoas em grande escala precisam querer assistir. E por mais que eu consiga apontar vários fatores que afetaram a bilheteria, não dá para jogar a culpa nos outros. Algo que eu criei, em que acreditei e que pensei que funcionaria, simplesmente não conectou com o público de forma mensurável. As pessoas não quiseram ver no cinema e eu achei que iam querer e ponto. Então, o que você faz quando isso acontece em qualquer carreira? Certamente, a tristeza faz parte. Minha esposa e eu lidamos com isso na última semana. Com certeza, questionamos a nós mesmos, pensamos no futuro, tudo isso faz parte do processo. Mas Amanda e eu fizemos algo que tem nos sustentado neste momento. Buscamos a Deus e procuramos ouvir Ele, queria dizer. E Ele deixou isso 100% claro para nós. E eu também, através de outras pessoas que sentiram inspiradas a compartilhar algo comigo. Que meu papel é apenas trazer meus 5 pães e 2 peixes. O resto é com Ele. Posso dizer com toda sinceridade. Espiritualmente, estou melhor agora do que jamais estive. Pela primeira vez na vida, eu estaria 100% em paz se eu não pudesse fazer mais nenhum filme. E esse é, na verdade, um lugar incrível de se estar. Mas Amanda e eu fizemos algo que tem nos sustentado, mas minhas palestras, minhas mensagens, muitas vezes cito um amigo meu, um mentor não intencional, o grande Phil Vischer, criador de Vegetais. Ele passou por uma queda parecida, ou pelo menos uma grande decepção, e disse algo em seu discurso que nunca esqueci. Não é da sua conta onde você vai estar daqui 5 anos. Hoje estou vivendo exatamente isso. Eu não faço ideia do que vem pela frente. Não faço ideia se vou estar em outro filme. E embora isso não seja divertido em termos de carreira, tenho sido profundamente enriquecedor e espiritualmente. Tô falando sério. Sinto uma sensação de conforto, paz, contentamento e sim alegria, o que você normalmente não esperaria depois do maior decepção de sua carreira. E é isso que o relacionamento com Cristo traz, alegria, mesmo sem felicidade, liberdade, mesmo sem oportunidade. Não se apeguem demais às coisas, percebam que vocês não são tão inteligentes quanto acham que eram. E isso é bom, confie em mim. Postei isso no Facebook e, como era de esperar, acabou sendo a postagem mais curtida, comentada e compartilhada que eu já fiz. Qualquer outro projeto que eu tenha divulgado antes ficou pequeno perto do impacto daquela publicação. Muita gente comentou o quanto aquilo as tocou, porque também tinham passado por algo parecido. E lá estava eu, com o futuro ainda incerto. Voltei a estaca zero, voltei à prancheta. Eu tinha escrito um roteiro com o meu co-roteirista, o Tyler, em um curta sobre o nascimento de Cristo, do ponto de vista dos pastores, mas acabamos deixando o projeto de lado, porque eu estava envolvido naquela oportunidade grande em Hollywood. A gente já tinha escrito esse roteiro cerca de 1 ano e meio antes. Foi até a igreja e disse: vocês querem outro curta para a véspera de Natal? Eles disseram: com certeza. Então, no meio de junho, lá vamos nós filmar na fazenda do meu amigo, a 20 minutos da minha casa, em Illinois, bem atrás de um celeiro. A história era simples: os pastores no dia e na noite do nascimento de Jesus. Parecia um retrocesso em relação ao que eu estava fazendo. Nem parecia 5 pães e 2 peixes. Parecia 1 pão e meio peixe. Eu estava fazendo esse pequeno filme na igreja, numa fazenda em Illinois, mas enquanto eu filmava, nunca tinha me sentido tão à vontade. Tudo parecia natural, certo, no lugar. E eu pensava: cara, eu amo isso. Já tinha feito alguns outros curtas para a minha igreja sobre Jesus, sempre a partir de perspectivas diferentes. Enquanto eu filmava esse, lembro que surgiu a ideia de The Chosen. Pensei: sabe, nesses 20 minutos desse curta sobre o nascimento de Cristo, sinto que eu aprendi mais e me envolvi mais com essa história do que nunca. E só de contar, sinto que ela está ganhando vida dentro de mim como nunca antes. Então pensei: cara, isso seria algo interessante. Vocês sabem que já existem filmes e minisséries sobre Jesus, mas nunca houve uma série de várias temporadas em que fosse realmente possível dedicar tempo às histórias, em vez de sair pulando de milagre em milagre, de versículo em versículo, sem nunca se conectar de verdade com as pessoas que foram tocadas por Jesus ou ver Jesus pelos olhos delas. Tudo acaba virando uma espécie de encenação, e olha, isso pode ser bom. A igreja de vocês já fez isso. Foi feito muitas vezes encenações de versículos da Bíblia. Algumas são muito bem sucedidas, muito bem feitas e têm um grande propósito. Mas eu diria que na maioria das vezes falta uma conexão emocional. Você não se identifica tanto com aquelas pessoas. E eu pensei: é isso que está faltando nas representações artísticas de Jesus e seus seguidores. Tinha essa ideia de fazer uma série sobre Jesus e, claro, não dava para fazer isso acontecer. Não tinha gente fazendo fila para entrar num projeto sobre Jesus, especialmente comigo, alguém que estava saindo de um grande fracasso. Então eu realmente não achava que isso fosse acontecer, mas pensando: cara, quem tiver a chance de fazer isso vai parecer genial, porque eu achava que isso tem tudo para dar certo. Bom, resumindo, um amigo meu colocou o curta nas mãos de uma empresa aqui em Provo, a Angel Studios, que na época se chamava VidAngel. Eles estavam procurando conteúdo novo, eles assistiram o meu curta e adoraram. Ouviram minha ideia para a série e adoraram também. E disseram: queremos fazer a sua série. Fiquei muito animado, mas aí eles disseram: queremos arrecadar o dinheiro por meio de financiamento coletivo. E eu desanimei na hora. Porque, sinceramente, financiamento coletivo raramente dá certo. Geralmente é o que a gente vê nas redes sociais: alguém tentando arrecadar dinheiro no aniversário e aquela barrinha nunca chega até o fim. O recorde histórico de financiamento coletivo era de $5.7 milhões em projetos com grande base de fãs. E eu não tinha nenhum fã. Só tinha aquele pequeno curta que eu fiz na fazenda de um amigo em Illinois. Mas pães e peixes, né? Não é meu trabalho alimentar os 5 mil. Esses eram os meus pães e peixes. Eu disse: tudo bem, não tenho nada a perder mesmo. Então colocamos aquele curta-metragem online e no final dele eu fiz uma apresentação explicando como as pessoas poderiam investir no projeto. Algo especial aconteceu: o vídeo viralizou. Em janeiro do ano seguinte, eu estava sentado no computador terminando uma transmissão ao vivo e minha esposa estava do meu lado. Passamos a marca de $10 milhões, quebrando o recorde de financiamento coletivo, com 16 mil pessoas ao redor do mundo. Algumas delas talvez até estejam aqui nesse estúdio agora, nesse auditório agora. Ouvi minha esposa chorando, olhei para o lado e ela estava com lágrimas correndo pelo rosto, e ela disse: eu faço matemática do impossível. E tão claramente quanto Deus tinha dito isso a ela 1 ano antes, ele disse de novo: era isso e era disso que eu estava falando. Naquele momento, ficou muito fácil perceber. Isso não vinha de nós. Era a matemática do impossível. Era o tipo de matemática que só Deus podia fazer. Não era uma equação baseada em números e projeções. É isso que ele faz. Pega o pequeno, o quebrado, o humilde e faz algo extraordinário com isso. E ali a gente entendeu, mais do que nunca, que se Deus fosse nos levar para essa jornada, então essa jornada seria dele, não nossa. Como você sabe, nesses últimos 7 anos, desde então, The Chosen passou por muitos desafios, mas hoje é uma série das mais bem-sucedidas do mundo, uma das mais traduzidas da história. Está presente em praticamente todos os países, em todos os cantos, de prisões a prédios de governo, já lideramos bilheterias, recebemos prêmios e tudo isso depois que eu parei de me importar com essas coisas, o que é maravilhoso. O mais importante e interessante é que, mesmo com o sucesso que temos, Deus ainda fala comigo e ainda diz a mesma frase: não é seu trabalho alimentar os 5 mil, o seu trabalho é só entregar os pães e os peixes. Mas agora o tom mudou. A primeira vez foi suave e encorajadora: não é seu trabalho alimentar os 5 mil, é só entregar os pães e os peixes. Agora é mais firme: não é seu trabalho alimentar os 5 mil, é só entregar os pães e os peixes. Seja no fracasso ou no sucesso, a mensagem é a mesma. Quando você apresenta os seus 5 pães e 2 peixes, e sim, ele nos pede isso, ele poderia simplesmente estender a mão, como estou fazendo aqui agora, diante de milhares de pessoas, e os pães e os peixes aparecerem do nada. Ele exige que a gente participe, que a gente faça parte que não necessariamente precisa dele, para que ele possa fazer a parte dele, só ele pode fazer. Um milagre. Ele nos envolve no processo. E isso não é maravilhoso da parte dele? Seja pedindo os 5 pães e 2 peixes, ou dizendo aos discípulos para removerem a pedra quando Lázaro foi ressuscitado, ou dizendo a Moisés para acampar na beira do Mar Vermelho e tocar na rocha para que a água jorrasse, ele nos convida a participar. Mas eu digo a vocês, especialmente a vocês estudantes, seja no fracasso ou no sucesso, quando vocês entregam os seus 5 pães e 2 peixes, ele considera isso digno de aceitação, a transação está encerrada. Você não é mais amado por entregar 7 pães, mais pessoas não são alimentadas se você entregar 3 peixes. Esse é o princípio dos 5 e 2. Você entrega o que tem, coloca nas mãos de Deus e solta. Então você chega nesse ponto onde não se importa mais com os resultados e não se importa mais com o que os outros dizem. Hoje mesmo, vocês podem entrar no YouTube e encontrar dezenas de vídeos me chamando de mal e dezenas de vídeos me chamando de a melhor coisa que já existiu. Nenhum dos dois é verdade. Eu posso viver tentando fugir do primeiro ou buscando o segundo. Então eu imploro, comece agora. Não espere até chegar aos 40 anos. Para Deus precisar te quebrar, te colocar de joelhos e fazer você se render, começando agora. Chegue nesse lugar, nessa superpotência espiritual que vem quando entregamos tudo a Deus. Não é seu trabalho alimentar os 5 mil, seu trabalho é só entregar os pães e os peixes. Eu amo vocês e espero que aprendam isso antes do que eu aprendi. Obrigado pelo tempo de vocês.